Olá, eu sou André Luiz Bernardes e as pessoas dizem que eu sou criativo. Mas o que é ser criativo? Bom, nesse mundo dominado pela robótica e pela tecnologia, qual vai ser o futuro de nós humanos? Ela mesma, a criatividade. E olha que nem sou eu que estou falando sobre isso, hein? Existem vários estudos que comprovam que ser criativo é uma das habilidades do futuro. Então, se você quer ser mais criativo e entender que a criatividade sim é para você, aperte o play, que é sobre isso que nós vamos conversar aqui no DecoCast. Olá, mais um episódio do podcast aqui do DecoCast, onde nós vamos falar sobre criatividade. E hoje eu quero contar um pouco da minha história para vocês, sobre o reforço do que eu sempre estou falando aí, de como as pessoas, a sociedade, nós mesmos nos colocamos dentro da caixa e acabamos minando os nossos dons, os nossos talentos, o nosso diferencial, né? Eu sou formado em comunicação, sou formado em jornalismo, também eu tenho uma pós-graduação em marketing branding, mas quase que isso não acontece. Qual que foi a onda da minha vida? Na verdade, quando eu era pequeno, eu quis ser bailarino, quis ser ator, e meus pais sempre falavam assim, principalmente meu pai, né, que era mais pé no chão, que era muito difícil, que era impossível, enfim, milhões de justificativas para a coisa não acontecer. Na adolescência, eu comecei a fazer teatro, e aí, quando eu fazia teatro, gente, assim, o estar no palco, o criar um personagem, o pensar no espetáculo, tudo isso, tipo, me deixava muito feliz mesmo. E aí, com o tempo, eu fui crescendo, começando a trabalhar, comecei a frequentar a igreja, não sei o que, aquelas coisas, né, que às vezes acontece no curso normal de vida. E fui tomando pra mim que eu tinha que ser adulto, que eu tinha que ser sério, porque eu comecei a me medir com a régua dos outros. Eu vi todos os meus amigos ali, né, já começando a construir carreira, tudo, e eu falei assim, galera, eu tô atrasado, eu preciso fazer alguma coisa. E começou a bater aquela dúvida, então se arte não dá dinheiro, se arte não funciona, comunicação também não, o que eu vou fazer? Então, como eu trabalhava numa loja, eu gostava muito de trabalhar na loja, e além de ser vendedor, eu também ajudava lá no caixa. Falei, tive uma ideia super inteligente. Vou fazer administração. Olha, gente, que inteligente essa ideia minha, né? Nada a ver uma coisa com a outra, mas eu falei, vou fazer administração. E botei isso na cabeça. E comecei a pesquisar a grade de administração, a grade curricular. Gente, só coisa que eu detesto, só coisa que eu odeio, coisa assim que eu... Nossa! Mas aí eu comecei a forçar a barra, falando, não, você é ótimo, vou aprender isso, vou fazer aquilo, não sei o quê. Enfim, depois eu comecei a ficar assim, acho que eu vou fazer biologia, eu gosto de bicho. Eu vou fazer biologia, eu gosto de natureza, good vibes, eu não sei o quê. E aí depois eu pensei, tá, mas se eu tiver que ir pra Amazônia e tiver que lidar com morcego, que é meu pânico, não vai rolar. Então... não vai rolar. Aí desisti da biologia e voltei para administração. E fiquei com isso, vou fazer administração. Teve um dia que eu tava no aniversário de amigos, e aí tem uma amiga da nossa família, que é a Meire, que é o título, que tá dando título desse episódio de hoje. Tenha uma Meire na sua vida. Eu não lembro por que ela sentou perto de mim, a gente começou a conversar, e ela falou assim, você pensa em fazer faculdade? Eu falei, penso, vou fazer esse ano, se Deus quiser. Aí ela, ah, o que você vai fazer? Eu falei, vou fazer administração. Aí a Meire, administração? Por que você vai fazer administração, André? Eu falei, uai, porque eu trabalho numa loja e eu tenho gostado muito dessa parte de caixa. Ai, meu Deus, que vergonha. Eu tenho gostado muito dessa parte de caixa. E não sei, gente, tô falando vergonha porque, tipo assim, eu liguei que saber fazer o fluxo de caixa era... O primórdio da administração, tá? É isso. Aí eu tô com vergonha da minha interpretação. Eu falei, ai, gente, então... Aí eu comecei a justificar que eu vou aqui. E ela falou assim, André, você tem certeza? Eu falei, tenho. E isso é uma coisa que dá dinheiro. E pá, pá, pá. Nossa, né? Fiz minha defesa de TCC ali pra ela. Ela falou assim, André, administração não tem nada a ver com você. Você é o cara da comunicação, você comunica bem, você vai sofrer, você vai ser infeliz estudando a administração. Aí eu fiquei tipo, oi? É o sério, não, procura fazer alguma coisa que você gosta, alguma coisa envolvida com arte, com comunicação, com jornalismo, com publicidade, você é criativo, bota isso pra acontecer. Só que ela falou tanto, e levantou e me deixou ali calado. Eu fiquei tipo, oi, aí eu voltei pra casa matutando, eu falei assim, gente, ela tem razão. Ela tem razão. E aí eu voltei, comecei a pesquisar, grade curricular de jornalismo, e falei, cara, vou fazer o que eu gosto. Vou fazer o que eu quero, vou fazer o que eu tenho tato e talento para isso. Não vou ficar mais dando volta. Aí eu fui, fiz o vestibular para comunicação e passei. E eu lembro que eu conversando com a mãe de um amigo meu, que era publicitária, e ela falou comigo assim: Ah, André, é muito difícil esse mercado, é um mercado muito estressante, não sei o quê. Então eu tenho alguns princípios, por exemplo, eu não bebo, eu não concordo com o alcoolismo e com o cigarro. E às vezes chega na agência uma campanha que você tem que fazer com um tipo de produto que você não acredita, que você sabe que faz mal, tal. Aí ela me falou aquilo, na época eu era muito coxinha, não é coxinha, né, a expressão. Eu era muito santinho, sabe? Eu não era bem tosquinho. Eu fui conversar com meu pai sobre isso, com meu pai e com minha mãe. Falei assim, tá, tem esse lado aqui da profissão, da comunicação, que às vezes eu tenho que fazer coisas que eu não concordo. Aí meu pai me deu um conselho no dia que, ai, se ele tivesse vivo, eu dava um abraço nele agora. Que ele falou assim, filho, a faculdade vai te ensinar as ferramentas. O que você vai fazer com ela é uma decisão sua. Ele me tirou um peso e... Cara, eu me joguei na faculdade, comecei, fiz estágio desde o primeiro período, participei de projeto Rondon. Ah, eu fiz tanta coisa na faculdade, eu aproveitei tanto, 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 eu consegui fazer tanta coisa. E eu já comecei meu primeiro período, estágio no primeiro período, e fiz estágio até o final, já saí contratado. Então, assim, foi muito importante esse processo da faculdade. E hoje eu tenho as ferramentas. E pude escolher o que é que eu realmente quero fazer com essas ferramentas e dentro do que condiz com o meu modo de vista, né? E por que que eu falo que é muito importante você ter uma meio na sua vida? Você ter uma pessoa que chega, às vezes, e te dá uma sacudida. Porque a gente, às vezes, tenta se enganar demais. Porque a gente fica se medindo com a régua do outro, achando que a grama do outro ela é mais verdinha. E fica nessa frescura, tipo, ai, porque isso vai dar mais dinheiro, isso vai dar não sei o quê, isso é sucesso, sucesso é ser médico, sucesso é ser engenheiro. E aí vem o coronavírus e coloca todo mundo no mesmo patamar, pra gente ver que a gente tem que fazer aquilo que a gente ama. Tem um vídeo da Jujute que vale muito a pena assistir, que ela conta uma experiência que ela foi adestrar o cachorro dela, e ela foi vendo aquele tanto de cachorro chegando, então ela viu que o cara que adestrava o cachorro, realmente, ele ganhava dinheiro adestrando o cachorro. E ela perguntou para ele, falou assim, olha, como que foi? Você decidiu adestrar cachorro? E ele falou que ele trabalhava no banco, quase infartou, e quando ele quase morreu, quase surtou, ele decidiu fazer o que ele sempre quis, que é adestrar cachorro. E às vezes a gente dá uma volta na vida até chegar no ponto que a gente quer. Né? Às vezes a gente tem que estudar, fazer uma formação, passar anos no emprego que é aceito pela família e pela sociedade, quase surtar, se deprimir, para aí sim a gente falar assim, gente, eu estou quase morrendo, agora eu vou fazer o que eu amo, que é adestrar cachorro, que é fazer bolo, que é vender miçanga na praça. Porque às vezes até o nosso estilo de vida é ilusório, sabe? O tanto que a gente trabalha para manter um padrão de vida para os outros acharem que é legal, será que realmente vale a pena? Às vezes você faz ali suas quitandas, não vai ganhar aquele exorbitante de tantos mil por mês, mas você vai ganhar o suficiente para você ter as coisas que você quer e ser feliz. Acho que vale muito a pena essa reflexão. O coronavírus, ele chegou aí balançando a gente para fazer essa reflexão. Porque eu vi uma vez, eu fui participar de uma constelação familiar. Quem não conhece, procure saber o que é isso, que é muito interessante. E uma mulher com uma expressão muito triste, levantou e ela falou que ela trabalhava há 40 anos como concursada num banco e ela queria constelar isso porque ela nunca foi feliz trabalhando no emprego. Gente, imagina você passar 40 anos da sua vida acordando de segunda a sexta e não trabalhar num lugar que você não gosta. Para mim, é muito sério, é muito grave isso, porque a maior parte do nosso tempo a gente passa no nosso trabalho. Não existe um trabalho perfeito. Hoje eu trabalho como autônomo e tem dia que eu também trabalho arrastado, sabe? Mas quando você tem um propósito, quando você tem um porquê de estar ali levantando, as coisas se tornam mais fáceis, até mesmo os problemas. Hoje, então, o objetivo desse podcast é mostrar para vocês como a gente se engana e a importância da gente ter alguém do nosso lado para falar assim: oi, acorda, o seu caminho é este. Porque é muito grave a gente fazer escolhas e depois pagar caro por elas para o resto da vida, como trabalhar ou como fazer um curso, simplesmente porque a sociedade vai aceitar. Ouvir o seu coração, o processo de autoconhecimento, ele é muito importante nessas decisões. Até mesmo para você bancar: cara, eu quero ser adestrador de cachorro, família, ok? Nossa, mas eu sonhei que você fosse médico, ok? Então faça medicina você, porque eu sonhei ser adestrador de cachorro e vou ser feliz com a minha decisão. Fica aí essa dica, espero que vocês tenham gostado, que vocês reflitam sobre isso. Será que vocês estão fazendo o que vocês realmente gostam, que realmente faz sentido para vocês? Ou vocês estão trilhando um caminho que não é de vocês? Só para finalizar, eu trabalhei em empresas muito tempo e a última que eu trabalhei antes de me lançar aí na minha agência, eu estava chegando já no cargo de coordenação de marketing, que é o sonho de qualquer um que forma chegar no alto e no escalão da empresa e tomar as decisões. E quando eu cheguei, eu estava completamente feliz, completamente feliz. Tinha aquelas reuniões chatas de liderança que eu não tenho paciência, não é meu perfil, que fica com aqueles termos americanizados, eu não sei o que, ah, enfim. Só sei que chegou no final da minha jornada na empresa. Eu simplesmente pensei assim: esse é um caminho que eu não trilhei para mim. Quando eu fui refletir, eu percebi que eu nunca quis ser gerente ou ser alto patente dentro de uma empresa. Não era isso que era o meu propósito. Porque eu vi que aquilo estava me limitando. É, aquele sonho era o sonho dos meus pais, era o sonho dos meus amigos. Era uma forma de eu provar assim: gente, olha só, eu escolhi um curso muito com muitos preconceitos, mas eu venci. Era uma forma de eu falar isso para a sociedade. Isso é uma besteira. É uma besteira. Como diz Renato Russo, né? É tentar provar para todo mundo que eu não preciso provar nada para ninguém. Espero que tenha feito essa, fique essa reflexão, que você consiga escutar isso e refletir também sobre como você tem conduzido a sua carreira. Meire, se você estiver me escutando, muito obrigado. Aquele conselho que você deu foi muito pontual e foi muito importante, que mudou realmente o direcionamento da minha vida, mudou a direção da minha vida de uma forma positiva, né? E é isso, galera. Muito obrigado e até o próximo episódio.